ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen.
Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast.
Bom, gente, eu sou o Fallen Archangel e nós estamos com mais um programa Music Ground Podcast. Desta vez eu me rendi um pouco a essa coisa de fazer especiais de banda e resolvi fazer um especial do Metallica. É claro que isso, primeiro, é para aproveitar a vinda deles no Brasil, e segundo, porque tem uma pessoa a quem eu devo esse especial. Ao final do programa eu vou comentar mais com vocês sobre essa pessoa. Bem, é claro que nesse programa eu não planejo falar tudo sobre Metallica, mas pelo menos dar uma pincelada na carreira deles e tocar algumas músicas que eu acho que são importantes, além das músicas como Enter Sandman, como Seek and Destroy e tudo mais. Bem, o Metallica, segundo alguns críticos, foi assim a banda que, se eles não despontaram o thrash metal, se eles não criaram o estilo, ajudaram pelo menos que ele ficasse popular. Isso é fato. E por mais que tenha gente que não goste, por mais que tenha gente que não queira assumir, Metallica é influência até hoje para qualquer banda de thrash metal. Isso é fato. Qualquer banda nova de thrash metal inevitavelmente vai citar Metallica de uma forma ou de outra. Metallica, ele foi formado em 1981 em Los Angeles, quando Lars colocou um anúncio no jornal e James Hetfield aceitou a proposta, e a partir daí que eles começaram a ter a banda. O engraçado foi o seguinte: esse tipo de anúncio foi "procura-se membros para a banda", só que a banda não existia ainda. Quem atendeu o anúncio foi o James Hetfield. Depois teve um outro anúncio, na qual veio o Dave Mustaine mais o Ron McGoney. Então, e essa aqui era a formação básica do Metallica. Mais pra frente, o Dave Mustaine seria expulso da banda por, segundo afirmações do pessoal do Metallica, por beber demais e arrumar encrenca. E o baixista Ron McGoney também sairia da banda. Agora estou até me enrolando para falar. O baixista Ron McGoney sairia da banda para que entrasse o Kirk Hammett e o Cliff Burton. Uma coisa que é importante a gente imaginar: o Metallica mesmo, ele começa a partir desta formação, na qual temos Lars, James, Kirk e Cliff. É aí que nós passamos a ter de verdade o Metallica. Eu não vou entrar na polêmica das músicas do Dave Mustaine terem ou não terem sido roubadas e incorporadas ao Metallica. Isso aconteceu? Possivelmente. Mas não vou entrar nessa discussão, porque eu não acho que vale a pena ficar falando nisso. Eu vou me focar mais sobre a banda e um pouco da importância que eles têm dentro da cena metal. Eu vou começar este primeiro bloco então rolando duas músicas muito interessantes, muito legais da carreira deles. Primeiro The Four Horsemen e depois Creeping Death. Você está ouvindo agora o programa Music Ground Podcast.
Don't you think?
Acabamos esse primeiro bloco. Vocês escutaram Creeping Death do disco Ride the Lightning e antes The Four Horsemen do disco Kill 'Em All. Eu toquei Creeping Death por ser uma música que eu acho muito legal do álbum Ride the Lightning. E eu lembro quando eu fazia tech, que eu e meus amigos, a gente ficava discutindo qual era o melhor álbum do Metallica. Para quem curte o som da banda há um bom tempo, ou quem é um pouquinho mais velho, considera o Ride the Lightning o melhor álbum. Inclusive foi uma, digamos assim, uma surpresa quando um amigo meu trouxe o vinil autografado pelo Metallica. A despeito disso, há uma evolução que vocês podem perceber da The Four Horsemen para Creeping Death, tanto em termos de produção quanto em termos de técnica. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre a banda para vocês. Bem, nesse caso, uma das coisas que o Metallica eles ajudaram nesse primeiro período foi com a popularização do thrash metal nos Estados Unidos e depois pro resto do mundo. É claro que o estilo do Metallica é bem diferente do estilo que é tocado na Europa. Então, se vocês pegarem um Creator na mesma época, por exemplo, e colocarem Metallica lado a lado, vocês vão perceber que há uma diferença muito grande, seja em termos de melodia, seja em termos de composição, velocidade. Eles surgiram numa época que mais pra frente, esse estilo de fazer metal nos Estados Unidos foi por um tempo chamado de speed metal, na qual grupos como Anthrax acabaram sendo incluídos, e que eu acho uma grande palhaçada essa coisa de speed metal. Bem, além disso, quando a gente fala de Metallica, o que vem na nossa cabeça muitas vezes é aquela banda que se preocupa em vender bastante, uma banda ultra, hiper, mega famosa e que tem fiascos como Saint Anger, como Load, Reload, que eu vou comentar com vocês um pouco mais pra frente no programa. Eu penso no seguinte: o Metallica descobriu uma fórmula que dava dinheiro e depois de muito tempo quis inovar. Pelo menos eram essas palavras de um grande amigo meu, que muito fã de Metallica, inclusive, ele vivia dizendo que a banda ela foi perdendo público em troca de tentar inovar alguma coisa, mas por um caminho mais comercial e que não deu muito certo, pelo menos na parte dos fãs mais antigos. Eu mesmo não sou muito chegado na fase mais nova do Metallica, embora goste muito do álbum mais novo, Death Magnetic. Uma das coisas também a se pensar é que o Metallica, ele, vamos dizer assim, ele não começou tocando exatamente do jeito que nós conhecemos. Eu tenho um amigo, uma vez que a gente estava escutando o Metal Massacre, na qual tem a primeira música do Metallica, Hit the Lights. Inclusive eu queria colocar essa música, mas eu não tive tempo de pegar esse disco, para vocês notarem como que foi a primeira música a ir para um disco, antes mesmo do Kill 'Em All. Do Metal Massacre, a versão do Hit the Lights, do Metal Massacre para do Kill 'Em All, há uma diferença muito grande. Bem, além disso, prosseguindo um pouco na história do Metallica, eles lançam o disco Master of Puppets em 1986. E esse disco, para muitos fãs, incluindo eu, é considerado a obra-prima do Metallica. Praticamente o disco inteiro é clássico. O disco inteiro. Foi muito difícil escolher uma música. Eu optei por não escolher Master of Puppets por ser uma música muito longa. Embora você tenha músicas igualmente longas, como Disposable Heroes, como Orion. Eu coloquei a música Battery porque eu acho que é uma música bem agitada. Ela foi regravada no S.I.M., que é um CD que eu não gosto muito. Inclusive por isso eu não coloquei nesse programa. Eu procurei me focar menos nessa parte que as pessoas vão dizer que é um meio que um divisor de águas. Essa é uma ideia muito legal. Eu não vou dizer que é um álbum ruim, mas pra mim não me agrada. Eu gosto dessa versão do Master of Puppets de Battery. Depois de Battery, nós vamos escutar também a música To Live Is To Die. E no próximo bloco eu vou falar um pouco sobre esta música.
Thank you. heart of maleness, which men miscall their lives. All this I cannot bear to witness any longer. Cannot the kingdom of salvation take me home?
Bem, meus amigos, vocês acabaram de escutar a música To Live Is To Die, do Metallica. Eu toquei esta música, mesmo ela sendo uma música bem longa, por conta dela conter frases ditas pelo Cliff Burton. Essa música ela foi composta para o álbum And Just For All, de 1988. E ela foi e essa música ela vai conter frases ditas pelo Cliff Burton. Ele morreu em 27 de setembro de 1986, durante a parte da turnê europeia do Damage Inc. E ele morreu da seguinte forma: o ônibus de turnê ele escorregou na rodovia congelada e tombou. E nesse tombamento, Cliff Burton foi esmagado. Ele morreu esmagado pelo ônibus de turnê. Isso afetou Metallica de tal forma que o Metallica ele demorou muito tempo para se recuperar. E ele, num show de 1992, ele tocou a música. O Metallica tocou num show a música Orion em homenagem ao Cliff Burton. A música Orion foi tocada no funeral do Cliff, e em 92 eles fizeram um medley com essa mesma música, juntando coisas como My Friend of Misery e Anesthesia Politif do Kill 'Em All, fazendo várias expressões de baixo entre um solo e outro, para lembrar que o Cliff Burton existiu. Além disso, depois que o Cliff Burton morreu, ele foi substituído por Jason Newsted, que entrou na banda oficialmente em 28 de outubro de 1986, ou seja, 3 semanas após o funeral do Cliff Burton. Em 87, gravaram o EP $5.98, Garage Days Revisited, ou Revisited, para testar o novo estúdio que eles tinham construído, ver como que o Newstead gravava, como ele tocava e tudo mais. Então, essa música ela é muito representativa dentro da história do Metallica. Depois de um bom tempo, depois do Judas Priest em 88, eles vão lançar, 3 anos depois, o disco Metallica, o famoso Black Album, como as pessoas conheceram, porque não dá pra... não tem nada, é uma capa preta com o logo do Metallica. E aí, este disco, ele é o mais conhecido da grande maioria das pessoas de fora do metal, porque contém diversos clássicos como Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, My Friend of Misery. E eu escolhi deste disco a música Sad But True, que para mim é uma das músicas mais interessantes desse disco. Depois desse lançamento do Metallica, eles também têm os discos Load e Reload, que eu vou tocar no próximo bloco. Então neste bloco vocês vão escutar Sad But True. Nós acabamos esse bloco, vocês acabaram de escutar Sad But True. Depois do lançamento do Metallica, houveram dois discos que causaram um rebuliço enorme entre os fãs, que foram os álbuns Load e Reload. Por quê? Foram os discos do Metallica na qual eles abandonaram boa parte da fase thrash metal, da fase que eles eram mais ligados ao metal e começaram a ficar a tornar o som mais acessível às pessoas. As músicas são um pouco mais curtas, há mais baladas nesses discos. Ele possui também um formato mais tocável, vamos dizer assim. E é por isso que ele acabou fazendo também muito sucesso, além do álbum Metallica ou The Black Album, como algumas pessoas chamam. Opinião pessoal. Eu, particularmente, acho esses álbuns medianos. O Load ainda gosto. O Reload não faz muito o meu tipo, porque o Reload acabam tendo diversas boas ideias mal aproveitadas. Se eu pegar do Reload, eu praticamente gosto de duas músicas, que é a Fall and Memory Remains, só. Depois, nem The Unforgiven 2 eu sou muito fã, embora goste da música. Em seguida, Metallica, em 1999, gravou Yes I Am, que foi um álbum com orquestra filarmônica. É um álbum um tanto quanto ousado para o Metallica, claro. Inclusive causou diversas discussões, na qual o Metallica, depois do lançamento desse Yes I Am, começou a criticar o Deep Purple quando começaram a gravar com orquestra, fazer shows com orquestras. E isso gerou uma discussão enorme entre os fãs, uma discussão enorme na mídia. Inclusive eu lembro de uma matéria na Brigade, na qual um editor estava comentando desse caso, na qual o Lars, se eu não me engano, estava falando que depois que o Metallica fez o S.I.N., todas as bandas começaram a se aproveitar de orquestra. Sendo que o Metallica nem foi a primeira e nem seria a última banda a trabalhar desse jeito. Nós já temos o Deep Purple, temos o Scorpions, tem um monte de bandas que já fizeram um trabalho tão bom ou até melhor do que eles. Depois de anos sem lançar, porque o último disco inédito até então era o Reload de 97. Em 2003, depois de enrolarem muito, depois de prometerem demais, vem o Saint Anger. E Saint Anger vem com uma decepção, porque o Metallica prometeu que seria a volta deles por cima, iam voltar a fazer metal, iam voltar com tudo. E o Saint Anger, na verdade, acabou sendo uma grande decepção para os fãs, embora muitos músicos falem bem desse disco. Esse disco, inclusive, fez um grande sucesso lá fora, mas o Metallica não consegue nem tocar a música do Saint Anger. Alguns vídeos da turnê do Saint Anger mostram que se eles tocam música é uma ou outra, mostrando assim o grande sucesso, a grande aceitação, embora comercialmente ele tenha saído muito bem. Antes disso, eu tenho que lembrar também um episódio muito interessante do Metallica fora da música, embora tendo alguma coisa a ver com a mesma. Em 2000, o Metallica entrou com uma ação contra o Napster por distribuir músicas de forma livre sem pagar direito autoral. E quem conhece a história do Metallica sabe que eles são especialistas em processar os outros por qualquer coisa, você faz um cover do Metallica sem autorização, eles já vão te cobrar os olhos da cara. E no caso do Napster, eles, aliás, criaram uma certa divisão de opiniões entre os músicos. Os músicos que estavam a favor e os músicos que estavam contra. É claro que isso tudo aconteceu porque em 2000 foi disponibilizada uma versão demo que era para ter sido lançada com o filme Missão Impossível 2, a música I Disappear, e ela apareceu. Só que ela apareceu como? Tocando em rádio. Como que uma música que nem foi lançada, que seria lançada junto com o filme, começa a tocar em rádio? Foram procurar e chegaram na fonte do Napster. E esse processo ocorreu de tal forma que o Napster foi fechado. Isso causou a revolta de muita gente ao redor do globo, porque o argumento do Metallica usado para esse episódio é que o artista perdia dinheiro com a distribuição ilegal de músicas. E essa briga existe até hoje. Existem artistas, depois desse episódio, que são firmemente contra a distribuição de músicas via internet, artistas que são a favor e artistas que nem ligam. Eu lembro que nessa época eu tinha lido uma entrevista com os Stratovarius, na qual estavam comentando sobre a distribuição ilegal de música, e eles mesmos foram categóricos. Se eu não me engano, foi uma entrevista com o Timo Tolkien, na época, antes dele sair, voltar, fazer toda aquela história toda. E eles disseram que é o seguinte: as bandas grandes não perdem com a distribuição ou com a pirataria. Quem perde são bandas pequenas, porque muitas vezes tira dinheiro da venda de CD. Só que a gravadora tira muito dinheiro em cima do artista. Então é menos vantajoso ao artista e muito mais vantajoso a quem produz e a quem vende que não se distribua música em formato digital. A minha opinião: eu acho uma tremenda de uma hipocrisia o Metallica ter entrado nessa briga. Primeiro, porque eles não foram prejudicados como seriam prejudicados se eles não fossem quem são. Os álbuns deles continuam a vender independentemente das pessoas baixarem ou não baixarem. É claro que as vendas caem, e sem sombra de dúvida. Os downloads reduzem o volume de vendas, mas ainda assim a indústria fonográfica fatura muito. Acredito que daqui uns 2, 3 anos, talvez isso mude. Embora a indústria ainda esteja perdendo dinheiro a cada dia que passa, ela ainda ganha muito dinheiro em cima disso. E quando teve esse processo com o Napster, em 2001, depois que as ações foram julgadas, depois do processo, o Napster fechou. Só que, com o Napster fechando, isso não quer dizer que deixaram de distribuir músicas. Muito pelo contrário, as músicas continuam a ser distribuídas de outras formas. Mais pra frente foi criado o iTunes, que foi uma maneira de dizer que dá para ganhar dinheiro com música online. Acho que o Metallica não percebeu isso, que há uma forma de você divulgar a sua banda e conseguir ganhar dinheiro com um show que dá muito mais grana do que você simplesmente chegar e, vamos dizer assim, proibir as pessoas de baixarem. E voltando agora a falar sobre o Saint Anger culminou antes, com a saída do Newsted, Jason Newsted. O Newsted deixou a banda em 2001 por causa de algumas discussões que eles tiveram, por causa que o Newsted queria lançar um CD e entrar em turnê com um projeto chamado EcoBrain, e a banda achava que não, que ele tinha que se dedicar inteiramente ao Metallica, embora não tenha sido isso que ele declarou logo de início. Aí acabou entrando em 2003, seguindo a gravação do Saint Anger, o Robert Trujillo, que era do Suicidal Tendencies e também estava no Ozzy, e em 2003 foi lançado o disco Saint Anger, que ganhou o Grammy Awards de 2004 com o melhor desempenho de metal, mesmo com todo mundo descendo o pau. Foi aquilo que eu falei anteriormente. O álbum comercialmente foi muito bem, embora cheio de críticas. E em 2006, ou seja, 3 anos depois do lançamento do Saint Anger, houve o lançamento do Death Magnetic, na qual a crítica especializada falou muitíssimo bem. E foi produzido pelo Rick Rubin, que produziu Slayer, Stuff of Down, Slipknot, Red Hot Chili Peppers, entre outras bandas. Só que aí tem também um problema. Muita gente compara esse álbum com o Master of Puppets e o Just For All. E isso acontece, claro, porque foram tentar voltar às raízes, dar uma modernizada. E muita gente ainda não quer assumir que este é um álbum bom. O Death Magnetic, por mais que as pessoas possam não gostar do disco, é um álbum bom, sem sombra de dúvidas. É um álbum bom, é um álbum, vamos dizer assim, audível comparado com os anteriores. Tem músicas muito boas. Ainda há uma resistência por parte de alguns fãs em dizer que o álbum, eles melhoraram sensivelmente depois do lançamento do Death Magnetic. Aliás, minto, eu falei em 2006, não. O Death Magnetic foi lançado em 2008, depois, anos depois do lançamento, da um anúncio oficial no site. Então, foram 5 anos do Saint Anger para o Death Magnetic. Uma demora que, embora eu não considere justificável, embora tenha sido possivelmente por conta da turnê, valeu a pena esperar. Então, em 2008 eles lançaram o disco. E esse disco, ele teve um grau de receptividade muito maior que o anterior, o Saint Anger. Teve também uma aceitação em shows, pela mídia. Foi uma redescoberta de uma coisa que o Metallica já fazia há muito tempo. Por isso que eu estou inclusive rolando o Death Magnetic de trilha de fundo deste podcast, porque eu não vou colocar músicas desse álbum, mas eu acho interessante pelo menos ouvi-las ao longo do programa. E vamos ouvir 2 músicas dos álbuns Load e Reload, que são Until It Sleeps, que eu particularmente acho que é a melhor música do Load, e Fuel do Reload, que também para mim é a melhor música desse disco.
Music Ground.
You feed it once, and now it stays. want your greed. Don't want out. I'll tell me you better make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you. So hold me. It stains you. So hold me. Yeah. It hates you. So hold me. Yeah. It holds you. Holds you. Holds you. Until
yeah.
Bem, rapaziada, chegamos então ao último bloco do Music Ground Podcast. Este último bloco eu optei por colocar três covers que eu acho que são interessantes, mas antes de colocá-los, deixa eu comentar algumas coisas. Metallica, pelo que eu andei pesquisando, é a banda que mais tem tributo depois do Iron Maiden. Isso é fato. Isso quer dizer que há uma importância muito grande da banda para o meio do metal. Não que não haja outras bandas igualmente importantes, mas o respeito, a admiração ou mesmo a vontade de mostrar que gosta da banda fazendo um cover, ou mesmo por influências que tenha da banda no próprio som, por que não, fazem com que as pessoas produzam esse tributo. E nós temos diversos tipos, diversos, inúmeros. Nós temos tributos em versão rap, temos tributos em versão eletrônica, temos tributos neoclássicos. O Apocalíptica tem um CD só com músicas do Metallica. Então, quer dizer, há muitas bandas que ainda prestam homenagens ao grupo. Não quer dizer que, olha, porque tem muito tributo, é a banda mais importante. Não é isso. Mas não é por gravar simplesmente que as pessoas fazem os tributos. Há uma relação entre gosto, influência ou qualquer coisa do tipo, mesmo que não seja influência. Mas em algum momento da vida, essas bandas já escutaram, seus integrantes já escutaram a música do Metallica. Então, retirado esses tributos, eu vou tocar três músicas em versões bem interessantes: Destruction com Whiplash, Between the Buried and Me com Blacknet e Scott Davis com Nothing Else Matters. Eu vou encerrar o programa neste bloco. Eu gostaria de dedicá-lo a um grande amigo meu, chamado Renato. Pena que você, Renato, não vai poder escutar esse programa e nem pôde escutar o novo disco do Metallica. Eu queria que você soubesse que nós, eu digo nós porque não sou somente eu, ainda sentimos saudades e muitas saudades de você, amigo. Por mais que passem os anos, por mais que a gente aceite o que aconteceu, isso não tira nem um pouco o peso do que você, do quanto que você faz falta pra gente. Porque você sempre foi uma pessoa que gostou muito de Metallica, adorou a banda, vivia indo atrás disso, daquilo, informações, bootlegs, ou mesmo, vamos dizer assim, era empolgado, era um grande entusiasta do grupo Metallica, de tal forma que eu lembro com o quanto que você ficou chateado com aquele show que foi cancelado no Brasil. Eu queria muito que você pudesse estar nesse show que vai ter aqui em 2010. Saiba que todos nós admiramos muito você por toda a força que você nos deu, por todo o entusiasmo que fez que a gente tivesse, por ser sempre um dos primeiros a procurar alegrar todos nós quando nós íamos em eventos, quando nos encontrávamos. Eu espero que onde quer que você esteja olhando pra gente dando risada de tudo isso, como você sempre fazia, fazendo piada, porque por mais que por dentro você não estivesse bem, isso nunca impediu que você tentasse tornar a sua companhia e a de todos nós algo extremamente agradável. E este programa, amigo, é dedicado a você. Por mais que tenha ocorrido coisas, por mais que tenha acontecido algo de uma maneira que nós não esperávamos, saiba que, embora sejam quase 4 anos que estamos sem você, ainda assim, parece que foi ontem o dia que você nos deixou. E eu vou encerrar o programa por aqui, antes que eu comece a me emocionar demais. Eu sou Fallen Archangel, e vocês acabaram de escutar mais um programa Music Ground Podcast. No próximo sábado, teremos mais um programa. Por favor, escutem.
Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.